começa a ser mais provável haver um português no Conselho Europeu neste próximo outono em Bruxelas.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia.
Um juiz de instrução já tinha reduzido a muito pouco a tese do Ministério Público e agora um coletivo de juízes da relação vem dizer mesmo que não há nada. Estamos a falar do processo Influencer, em que arguídos chegaram a estar detidos e agora têm a medida de coação menos gravosa. Estamos a falar de um processo a partir do qual foi aberto um outro processo para investigar o Primeiro-Ministro a partir do Ministério Público no Supremo. Estamos a falar de um processo que, por envolver o Primeiro-Ministro, fez com que a Procuradora-Geral da República escrevesse um parágrafo final num comunicado que levou à demissão de António Costa, à dissolução da Assembleia da República e à convocação de eleições antecipadas. Como se vê, o nada que os juízes dizem existir neste processo funcionou como uma bola de neve que só não trouxe de arrasto o Ministério Público e a Procuradora-Geral da República, Lúcia Liagaco. Neste episódio, conversamos com o colunista do Expresso e comentador da SIC, Daniel Oliveira.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Daniel Oliveira. Sobre a participação de António Costa naquilo que ficou designado como o processo Influencer, o coletivo de juízes do Tribunal da Relação escreve no acórdão palavras como nunca, nada, em nenhuma circunstância. O que é que isto nos diz sobre a judicialização da política?
Diz-nos que nós precipitámos, nós não, a Justiça, a Procuradora-Geral da República, é importante chamar as coisas pelos nomes, que a Procuradora-Geral da República forçou, não digo que tenha sido intencionalmente, mas forçou uma crise política, que pode ser uma crise estrutural, eu já lá vou, vamos lá na conversa, ou seja, porquê? Porque forçou no pior ambiente possível um encurtar de um ciclo político no momento em que os atores políticos não estavam preparados para esse novo ciclo político, criando, de uma forma leviana, ao escrever aquele último parágrafo, criando uma situação de que pagaremos provavelmente durante anos. E, portanto, a primeira conclusão política que eu quero tirar é a Procuradora-Geral da República é nomeada politicamente. E deve tirar as consequências políticas entre o desfazamento brutal em relação ao que sobra deste processo, e já nem sequer falo só do Primeiro-Ministro, o que sobra deste processo, e o efeito absolutamente devastador e estrutural que teve no nosso sistema político. É impossível a Procuradora-Geral da República, é possível porque é isso que ela tem feito, mas devia ser impossível ela não tirar consequências de um ato que foi uma escolha sua. Escrever aquele último parágrafo foi uma escolha da Procuradora.
Já lá vamos ao último parágrafo e o que ele significa, mas para dizer as coisas também de uma forma muito clara, tirar as devidas consequências significa demitir-se de funções.
Demitir-se de funções, sim. Eu acho que a Procuradora-Geral da República, neste momento, a sua presença, estar na Procuradoria-Geral da República desprestigia a Justiça e desprestigia as instituições pela forma leviana com que se comportou na altura e continua a comportar. Porque a Procuradora-Geral da República, quando lhe pedem responsabilidades, diz que não tem responsabilidades de nada. Quando lhe perguntam quando é que o Primeiro-Ministro, depois de estar durante 6 meses o processo, esteve enfiado numa gaveta no Ministério Público do Supremo, sem o ex-Primeiro-Ministro ser sequer chamado a ser ouvido, como se isto fosse uma coisa sem importância nenhuma, uma coisa que segue os seus trâmites burocráticos sem importância nenhuma, perante isso a resposta dela é o tempo da investigação é o que for necessário. Olha, não é assim na lei, porque a lei, ao contrário do que o Ministério Público pensa, às vezes parece pensar, a lei define prazos. E, portanto, temos uma Procuradora-Geral da República que nem é atenta ao que se passa à sua volta, digamos assim, ao mundo, nem sequer é atenta, nem sequer é cuidadosa em relação à lei que define prazos, sim, direitos dos cidadãos, e que num caso tão sensível como este, deveríamos pelo menos ter a leve sensação de que a Procuradora-Geral da República tem noção, do melindre do que está em causa, pois todos os sinais que deu é que não tem noção nenhuma de coisa nenhuma.
Daniel, tu falavas logo no início da nossa conversa na questão do último parágrafo, que foi muito falado e foi, aliás, referido pelo próprio António Costa como o motivo para apresentar a sua demissão, já que estava sob suspeita, e eu pergunto se não há maior gravidade no facto de se ter aberto um processo no Ministério Público junto do Supremo com indícios tão fracos, se isso não acaba por ser mais grave que o próprio parágrafo, que não existiria se não fosse, tomada esta decisão.
Eu estou a ligar as duas coisas, ou seja, há um parágrafo que nos fez acreditar, ou que fez muita gente acreditar, que para aquele parágrafo ser escrito era preciso que existissem indícios que levassem, que não levassem isto que o juiz de instrução e a juíza desembargadora escrevem, ou seja, que tinha que haver qualquer coisa que não pudesse deixar de ser mencionada, tendo em conta que o processo ia para o Supremo, se ia saber, etc. Ou seja, o que nós sabemos, eu quando falo do parágrafo, eu ligo a importância que o Ministério Público parece ter dado a coisas que são, segundo dois juízes, não têm relevância para este tratamento, não quer dizer que
dois juízes,
mais
não, deixa-me interromper-te, foi um juiz de instrução e um coletivo de juízes
coletivo de juízes.
Tem outra força, é por isso que eu corrijo. Não?
Exatamente. Ou seja, eu ligo as duas coisas, claro, porque é que eu falo do parágrafo? Porque o parágrafo não deixa outra possibilidade. António Costa tinha uma situação difícil, é verdade, por exemplo, com os 77 mil, mil euros descobertos no gabinete de Toscari, aquilo era um problema político, que podia ou não envolver, e os sinais, envolver a governação, e os sinais dão a entender que não envolve a governação. Portanto, seria um embaraço, seria uma enorme dificuldade, seria um problema, e foi uma escolha de António Costa ir buscar Vitor Toscari, que vinha do coração dos negócios do gabinete de José Sócrates, como foi uma escolha de António Costa não tomar medidas para impedir que o seu melhor amigo usasse o melhor amigo como uma forma de se apresentar nos negócios que ia fazendo. Isso são erros políticos de António Costa.
Sim, e tem consequências políticas, obviamente.
E tem consequências políticas, que não seriam obrigatoriamente a demissão, que é uma coisa de uma enorme gravidade, não é? Estamos a falar da demissão do Primeiro-Ministro, interrompendo uma maioria absoluta. Num momento, isto é importante do ponto de vista político, porque não é indiferente quando, mesmo que a demissão acontecesse mais tarde, a demissão acontece, é mais ou menos evidente, isto agora é a leitura política, é subjetivo evidentemente, que nem o PSD queria
eleições tão rápido,
nem Pedro Nuno Santos, na realidade, nem Pedro Nuno Santos queria ser líder do Partido Socialista nesta altura. E estas duas circunstâncias que resultam de uma interrupção imprevisível de uma maioria absoluta, tiveram consequências no resultado eleitoral, porque evidentemente os próprios eleitores sentiram que não queriam escolher entre aquelas duas soluções que eram soluções naquele momento coxas, e provavelmente não eram daqui a dois anos coxas, não é? E mais, é um ambiente político também propício à extrema-direita. Portanto, isto teve consequências políticas, pode-se dizer, a Procuradora não tem que olhar às consequências políticas, o Ministério Público não tem que olhar às consequências políticas.
Deve, mesmo, com certeza, ter que medir muito bem a força dos indícios para abrir um processo a um Primeiro-Ministro.
O Ministério Público não vive em Marte, e portanto sabe quando, e a verdade é, tanto sabe que escreveu aquele parágrafo, não é assim? Foi falar com o Presidente da República, portanto, tinha consciência do melindre do que estava a mexer e das consequências que poderia ter. E quando olhamos para o que tem, a única coisa que eu posso dizer é que a nossa justiça, eu diria que está entregue a pessoas levianas, só não digo por uma razão, porque a reforma da justiça se está a fazer nos tribunais. Estas decisões, que resultam de finalmente não termos, por exemplo, procuradores, juízes que se veem como meros auxiliares do Ministério Público, e assinam por baixo, já está a conseguir reequilibrar o sistema.
Está a fazer aquilo que o poder político não faz, que é olhar para a justiça para funcionar. E para fecharmos a nossa conversa...
Deixa-me só dizer-te, não é por acaso que estes juízes, os dois sem terem que o fazer, falam de António Costa. É porque eu acho que os próprios juízes têm consciência...
É com isso que eu queria fechar. Porque, então, por uma razão, porque também pelo que é dito no acórdão, e nós estamos a falar de um político que toda a gente sabe no país é candidato, e aliás o Presidente da República, o comentário que achou que tinha que fazer era exatamente esse, de que estávamos mais perto de ter um português presidente do Conselho Europeu. O que diz este acórdão do coletivo de juízes da relação, a propósito do plano criminoso, que é uma relação... Não passam de um conjunto de meras proclamações assentes em deduções e especulações retiradas do que o Ministério Público ouviu, arguídos e membros do Governo falar ao telefone, proferindo afirmações vagas e genéricas. E eu acabei de citar o acórdão. Não devia haver uma decisão rápida sobre António Costa, é arguído, não é arguído, arquiva-se o processo sobre ele?
O próprio Ministério Público tornou isso mais difícil, ao fazer isto baixar e regressar quase à estaca zero, não é? Portanto, parece que às vezes a gente tem a sensação que queríamos que houvesse condições para o próprio Ministério Público rapidamente limpar a cara do que fez, e parece que há um empenho para que isso não aconteça. Agora, para mim, há uma coisa evidente. Eu não sou das pessoas que acha que ter um português à frente do Conselho da Europa é muito bom para Portugal. Não tenho essa visão que eu acho um bocadinho provinciana dos cargos. Agora, sou daquelas pessoas que acha que o cidadão António Costa tem currículo e apoios para ocupar esse lugar, e que tem todo o direito a fazê-lo, e que o Ministério Público não pode, por incompetência e sem indícios, impedir que isso aconteça. Claro que isto acontece com muitos outros cidadãos, mas não tem a visibilidade pública, não é? Ou seja, não sei se para os apoios que António Costa precisa para ocupar o Conselho, para presidir ao Conselho de Estado, ao Conselho Europeu, não precisa, por exemplo, que os seus possíveis apoiantes tenham a segurança absoluta de que ele não virá a ser arguído num processo. Não sei se isso não é importante. Ou seja, a minha questão é, se o Ministério Público não tem nada, por favor, saia do caminho. Saia do caminho das pessoas, do país e dos direitos dos cidadãos. Porque o que nós vemos de decisões de um juiz e de um coletivo de juízes é que não tem rigorosamente nada. E eu acho que eles o disseram sem terem que dizer, exatamente porque querem corrigir o que não foi corrigido durante um período longo, em que tivemos, por exemplo, no Ticão, superjuízes, que é uma coisa que já se percebeu que nunca deve existir, e num dos casos, um juiz que assinava de cruz. E o que é que dá? O que é que dá ao assinar de cruz? É que o Ministério Público torna-se ele também cada vez mais leviano. Como sabe que não tem que passar por um crivo que era suposto passar, as coisas tornam, a investigação torna-se pior, é um mau servo, ao contrário do que pensam os populistas e os justicialistas. Juízes que se comportam como meros assessores do Ministério Público prestam um mau serviço ao combate à corrupção, porque fazem com que as investigações sejam mais frágeis até chegarem ao momento em que morrem, que é o que tem acontecido. Esta, se não tem nada, espero que morra depressa, porque os danos que causou ao país são, provavelmente, não há nenhum processo judicial que com tão pouco tenha causado tanto dano.
A caminho da semana em que se celebram os 50 anos da Revolução, que o povo transformou em democracia, fica a sugestão para uma série chamada Retratos de Abril. É uma viagem até ao tempo em redor do 25 de Abril. À escuta dos sons da época, tenta fixar aquele tempo histórico, encontra militares e políticos, mas também a sociedade civil, que se opôs ao Estado Novo e lutou pela liberdade. Dos generais e capitães, aos líderes políticos, de escritores e poetas, a advogados, médicos e professores universitários. Retratos de Abril revela uma sociedade que, afinal, não era a preto e branco. Em 25 episódios, o Expresso conta-nos a história dos protagonistas que há 50 anos estavam prontos a construir a democracia. Guiões escritos por Lourenço Pereira Coutinho e narrados por Teresa Amar Ribeiro, com música original e sonoplastia de João Luís Amorim e apoio à produção de Inês Marcelo. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.